E o nosso tema que a gente vai ouvir agora é uma entrevista sobre reforma tributária com o deputado Luiz Carlos Raul. Entrevista que eu gravei ontem à tarde, conversei com o deputado Luiz Carlos Raul sobre a questão da reforma tributária, ele que é relator na Comissão Especial da Reforma Tributária. Vamos ouvir. O prazo para a apresentação de emendas à proposta de emenda constitucional que trata da reforma tributária foi encerrado nesta terça-feira na Comissão Especial que analisa o tema. O relator da proposta, o deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, está na ponta da linha com a gente e conversa um pouco sobre as emendas apresentadas e sobre o relatório que ele está finalizando. O parecer foi construído com a participação de entidades da sociedade civil. O parlamentar ouviu os mais diversos segmentos em palestras por todo o país e também reuniões temáticas. Vamos conversar então com o deputado Luiz Carlos Raul. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Como vai o senhor?
Muito bom dia, graças a Deus tudo bem. Terminando o prazo dado pela presidência da Casa de apresentação de emendas, e agora vamos nos debruçar sobre estas emendas para ver se tem algo a acrescentar, né? Ou a fazer de mudança no nosso texto que está praticamente pronto. Então, um ano e meio de estudos, de trabalho, de discussões em todo o Brasil, quase 140 palestras, mais de 350 reuniões técnicas de trabalho, e a nossa equipe de consultores da casa, que são 5 consultores, mais o apoio da FGV Rio e do Sebrae Nacional e de outras instituições, chegamos a percorrer 23 estados da federação, conversando com empresários, trabalhadores, né, auditores, profissionais liberais, universidades, município, estado e União. E acredito que, com mais essa contribuição das emendas, poderemos fechar o relatório rapidamente após as eleições e colocar para votação na comissão.
Pois é, deputado, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre algumas dessas emendas apresentadas, e depois a gente vai ampliar um pouquinho esse espectro aqui da nossa conversa. Uma das emendas fala justamente sobre a questão aí da progressão anual da tabela, da correção anual da tabela do imposto de renda, exatamente das tabelas progressivas, né, mensal e anual, né, da pessoa física. Atualmente a gente sabe que a tabela ela é reajustada de acordo com precisa de uma legislação específica, portanto ela fica estagnada ali por tempo indeterminado. Essa ideia de uma correção automática, o senhor acha viável?
O primeiro tema nosso será a reforma constitucional, e na reforma constitucional vai haver a descrição dos tributos, as competências dos tributos, a partilha dos tributos, aquilo que é matéria, né, constitucional que nós estamos propondo modificações. Em seguida, a aprovação da emenda constitucional terá um prazo para votações dos projetos infraconstitucionais regulamentadores. É onde se estabelecerá a discussão da alíquota do IVA, da alíquota do imposto seletivo e das alíquotas e da correção das tabelas do imposto de renda, tanto da tabela das pessoas físicas, né, quanto da correção também do ativo patrimonial declarado no imposto de renda. Então, são consertos que deverão ser feitos na legislação infraconstitucional e não neste momento da emenda constitucional.
Agora também uma outra proposta, dando aí tratamento, um tratamento adequado àquelas cooperativas. Como é que ficou essa emenda? Qual o posicionamento do senhor a respeito dessa questão?
Bom, ela já tem, né, tratamento diferenciado. As cooperativas, o ato cooperado já é protegido. O que faltava no ato cooperado era uma legislação regulamentadora, inclusive é de minha autoria, já de muitos anos, e que a Casa nunca votou esta matéria, porque o problema, a questão cooperativa, não se trata só do agronegócio, da cooperativa agropecuária.
Sim.
Elas são 13 ramos de cooperativas, inclusive o financeiro, né, cooperativa de trabalhadores, então, de eletricidade, tem 13 ramos de cooperativa. Então, no texto constitucional, me parece que a matéria já estava disciplinada, e assim como do Super Simples, né? Ela tinha uma proteção, tratamento diferenciado também.
E uma outra questão da Zona Franca de Manaus, né? Uma emenda também que pretende garantir aí o tratamento tributário diferenciado, que já é concedido atualmente às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Enfim, né, com esse objetivo aí, com a forma de garantir a neutralidade tributária. Como é que fica essa questão, na opinião do senhor, deputado?
Olha, eu, em todas as minhas palestras que eu fiz em debate no Brasil inteiro, no Congresso, fora do Congresso, e na Zona Franca de Manaus, é respeitar aquilo que foi dado de tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, que inclusive a Constituição protege por mais 50 anos. Então, se vai haver necessidade de mais uma redação, nós vamos discutir isso tecnicamente e também politicamente, mas eu tenho, assim, um respeito pela Zona Franca de Manaus, pela contrapartida que é ambiental, que é a preservação do estado do Amazonas, que tem 97% do seu território, que é o maior estado da federação, que é um gigante, protegido, com as florestas estão protegidas. Somente 3% do estado do Amazonas é desmatado. E essa é a contrapartida da criação da Zona Franca de Manaus, há mais de 40, 50 anos atrás.
A questão, quer dizer, que haja um compromisso aí das empresas com essa questão do respeito ao meio ambiente, né?
Não só com as empresas, com o estado do Amazonas, seus governantes e a sua população. Porque é uma exceção fiscal que é dada, né, ao estado do Amazonas e à Zona Franca de Manaus, que tem que ter a reciprocidade, que é a questão ambiental, dadas as características, né, da floresta amazônica, que também tem outras questões que envolvem.
Deputado, entre as propostas que o senhor apresenta no relatório que o senhor elaborou, tem aí a ideia da eliminação de 10 tributos, né, entre eles ISS, ICMS, PIS, PASEP e o fim também dos impostos sobre alimentos e medicamentos. A ideia é que a tributação seria fixada em um único imposto, que seria o IVA. Queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como é que funcionaria isso.
Bom, primeiro, a estrutura tributária de qualquer país do mundo, ela tem três bases tributárias universais conhecidas: a propriedade, a renda de proventos de qualquer natureza e o consumo. A tributação do consumo, onde está o maior problema do sistema tributário brasileiro, que tem 9 grandes tributos e tem também os parafiscais, tem o fundo de garantia, tem e outros de importação e exportação. Essa base tributária, ela está extremamente burocratizada, congestionada, super tributada. Então, na nossa proposição, ela simplifica, 9 tributos vira um imposto de bem e serviço que nós estamos chamando de IVA, porque é o nome conhecido internacionalmente, e seria cobrado destino, cobrança eletrônica e alíquota por fora de aproximadamente 1 milhão de itens, segundo o IBGE, que são tributáveis da base de bens e serviço. Dentro desta base de bens e serviço, alguns itens vão ter tratamento diferenciado, ou seja, comida e remédio, seguindo a tendência mundial, deverá ter alíquota zero ou bem próximo de zero. Máquinas e equipamento, ativo fixo das empresas, também deverá ter alíquota zero ou bem próximo de zero. Transporte coletivo, né? Também e outras que já constam na Constituição brasileira. Bom, que mais? Aí, com relação ao tributo, ele é um avanço, porque ele harmoniza o sistema tributário brasileiro com o europeu e canadense, que é uma cobrança de um grande tributo nesta base. E um apêndice dele, tirando desse 1 milhão de itens, 6 itens, que é energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarro, bebidas e veículos, que também seria cobrado através de um imposto seletivo monofásico, junto. Seria cobrado no IVA e no imposto seletivo. Então, essa será a modelagem do imposto de bens e serviços chamado IVA e o outro seletivo. A base renda seria feita a fusão com a contribuição sobre o lucro líquido. E a base propriedade são aqueles mesmos 5 tributos já existentes.
Agora, você falou da questão aí da tributação sobre consumo, e a pergunta que me vem é a seguinte: nós temos um sistema tributário hoje em que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a gente sabe por dados aí dos estudos de estatística, que eles consomem 53% do valor do salário deles com tributo, enquanto as pessoas que ganham, por exemplo, 30 salários mínimos pagam 29% de carga tributária. Exatamente. Por causa, imagino eu, por conta dessa questão do consumo, especialmente do alimento, que é o que as pessoas mais pobres precisam e que mais compram, né? Quer dizer, essa é a questão que a gente, na sua opinião, a gente precisa resolver, deputado?
Exatamente. Faz parte da minha palestra demonstrar esse quadro do IPEA e um outro quadro, 4 anos anterior, da FIP São Paulo. São 2 estudos que demonstram que a regressividade no Brasil ela é muito acentuada e os pobres pagam mais impostos do que os ricos por conta da elevada carga tributária sobre o consumo, que acaba matando as empresas, porque intoxica elas de tantos impostos e tanta complexidade. E por conta da guerra fiscal, que algumas empresas obtêm incentivos fiscais, creditício, e acaba tendo concorrência predatória sobre as outras, e que tirou a competitividade das empresas brasileiras com as demais empresas dos países em desenvolvimento do mundo todo. Nós perdemos até para o Paraguai. Então, a questão da regressividade, ela poderá ser feita, primeiro, diretamente pela própria base do consumo, tirando o imposto de comida e remédio de quem ganha até 2 salários mínimos, poderá ter um ganho de até R$ 400 para esta pessoa ou esta família. Seria em torno de 20% com a redução a zero. Segundo lugar, poderá ser feita a devolução do imposto pela nota fiscal eletrônica, porque já será um cadastro único nacional, CNPJ e pessoa física, e essas pessoas de baixa renda que estão no cadastro único social, dos programas sociais do governo, poderão ter devolução de imposto diretamente pela nota eletrônica do consumo dela. Como tem hoje a nota de Brasília, a nota paulista, a nota Paraná, que paga prêmios, nós podemos fazer isso devolvendo, com a mesma sistemática, devolvendo esses tributos diretamente para o consumidor, de acordo com o seu CPF. Seria uma grande inovação, uma grande revolução, adicionando incentivos para diminuir essa carga tributária de 53,9% das pessoas mais pobres para reduzir para menos da metade ou até, né, uma tributação mínima para essas pessoas e acrescentando essa carga sobre as famílias mais ricas do país. Esse é o desejo desse relator, que vem propugnando essa reforma de inclusão social também. Além de gerar o desenvolvimento econômico, fazer o Brasil voltar a crescer a taxa de 6, 7% ao ano, voltar à empregabilidade, recuperar os 13 milhões de empregos perdidos, gerar 2 milhões de empregos por ano, que é a quantidade de jovens que chegam ao mercado de trabalho, e aumentar o salário dessas pessoas pelo crescimento econômico, também nós estamos propondo essa devolução de impostos.
Pois é, o senhor acha que essa ideia do IVA na cobrança do destino é uma maneira de acabar com a guerra fiscal, deputado?
Zera. Porque a questão, o ICMS, quando foi criado ao mesmo tempo com o ISS e o IPI, um federal, um estadual e um municipal, não tem parâmetro no mundo. Todas as federações que têm cobrança de IVA, ela é cobrada nacionalmente e destino, né? E não tem essa interestadual como aqui foi criado desde o começo do ICMS. E o ISS também padece do mesmo problema. Ainda essa semana passada fizemos um debate sobre a questão do ISS e sobre os Uber, né? E sobre outros aplicativos. Então, na verdade, O sistema tributário brasileiro atual vem impedindo o crescimento da economia, vem matando os empregos, matando as empresas e diminuindo o poder aquisitivo do salário dos trabalhadores brasileiros. Com isso, o Brasil, nesses últimos 37 anos, entrou 3 vezes em recessão grave. No período de Figueiredo, no regime militar, o PIB recuou 8,5%. Uhum. No período do Collor, né, recuou 7,7%, aí veio o impeachment, e no período da Dilma e do PT, o PIB recuou 8,2% e veio o impeachment. Então, o que, na minha análise, mais da metade do problema e da solução está na simplificação do sistema tributário brasileiro, com base tecnológica, cobrança online, o imposto não será mais declaratório, né, ele será cobrado destino e no ato de cada transação de compra e venda da mercadoria, do bem ou do serviço. Unificação, simplificação, desburocratização.
Agora, para compensar aí as eventuais perdas que possam acontecer dos entes federados, o senhor propõe aí a criação de 2 fundos que vão exatamente compensar isso. Como é que funcionaria esses fundos, deputado?
Um é manter o fundo que já existe, que são os fundos de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o segundo, que seria criado, para equalizar as receitas per capita menores que a média, né, da arrecadação, como tem no Canadá. Dessa maneira, acreditamos que podemos contribuir com essa arrecadação adicional, que será da própria receita, né, da própria arrecadação em que estará inserido. Vai ajudar muito.
Como é que o senhor acha que o setor de medicamentos e alimentos, o senhor chegou a conversar, imaginou com esses com representantes desses setores, sobre essa questão de zerar, ou pelo menos colocar próximo de zero aí, a tributação sobre esses produtos? Como é que esses setores estão reagindo a essa proposta?
Estão reagindo bem, porque a preocupação dos setores, quando a alíquota, se ela for a zero, é acumular créditos que depois não poderão ser repassados, né? Crédito do próprio imposto, porque ele é o imposto tipo IVA de valor agregado, ele é de débito e crédito, né? Ele vem toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o consumidor final sendo tributado. Digamos que a alíquota seja 25%. Então, esse produto, quando sai a matéria-prima até o final do consumo, ele é débito e crédito. O imposto pago na fase anterior é deduzido da fase seguinte.
Sim.
E eles estão de acordo. Há uma vantagem no medicamento, porque ele é um preço controlado pela Anvisa, né?
Uhum.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o alimento, ele tem uma outra característica importante, que nós somos grandes exportadores de produtos in natura, de semi-elaborado e de produtos do agronegócio. Somos os maiores exportadores do mundo. Com isso também diminui a incidência de créditos na exportação, criando uma competitividade mais sadia, sem acúmulos de crédito por parte dos exportadores, como tem hoje. As empresas brasileiras exportadoras de agro, hoje, de semi-elaborado, estão entupidas de crédito a receber dos estados e da União Federal, da Receita Federal.
Uhum.
E o nosso projeto também vai equalizar e resolver grande parte disso, além de diminuir a carga tributária sobre as famílias mais pobres.
Uhum. Deputado, nós temos aí já 2 décadas em que a Câmara dos Deputados se debruça sobre a questão de reforma tributária. E todo mundo sabe, é um discurso corrente dentre parlamentares de vários partidos, de correntes ideológicas diferentes, que é uma questão que é vital para a retomada do crescimento, para a revitalização da economia brasileira, para o equilíbrio econômico e etc, etc. Por que, na sua avaliação, o Congresso tem tanta dificuldade em avançar nesse tema?
Bom, primeiro que precisa de uma motivação muito forte. Eu participei nesses últimos 30 anos, desde a Constituição de 87 e 88, do processo, porque eu era secretário da Fazenda do Paraná naquela época, era o governo Álvaro Dias, e participei totalmente do debate como secretário da Fazenda e em seguida me elegi deputado federal e estou aqui há 27 anos e meio. As tentativas de aprovação de reforma na década de 90 e na década dos anos 2000, esbarrou na questão da partilha. É onde eu estou tomando o maior cuidado de não mexer com a arrecadação dos entes federados. Não prejudicar a União, nem os estados e nem os municípios. Ao contrário, se puder ajudar o ente mais fraco, que é o município, nós vamos fazer como de fato está na proposta, um ganho adicional para os municípios brasileiros. Mas o ganho maior vai vir do crescimento econômico. Acredito que as minhas exposições, as minhas palestras, meus debates técnicos, entrevistas, discursos que eu tenho feito nesse período todo, tenha criado uma conscientização de que é necessária a votação para tirar o Brasil desse processo de estagnação e de voo de galinha. A economia, como é que voa a galinha? Voa um pouquinho e cai. Assim tem sido a economia brasileira nesses últimos quase 40 anos. E é o que a nossa proposta vem resolver e ajudar o Brasil, né, a ter crescimento sustentado, como tem a China e outros países emergentes, a taxas robustas de 6, 7, 8% ao ano, de um período de 30, 40 anos continuado, porque para recuperar aquilo que perdemos nesses últimos 37 anos. O Brasil, de 1930 a 1980, durante 50 anos, cresceu a 6,3% ao ano o PIB brasileiro. De 1981 até 2017, o nosso crescimento caiu 4 pontos, caiu para 2,27% ao ano. Deixamos para trás de ter um PIB 150% maior do que é hoje. Com isso, o Brasil teria uma renda per capita 150% maior e não estaríamos vivendo crise sobre crise, desconfiança geral, violência, pobreza, miséria, falta de dinheiro para todas as áreas do setor público brasileiro, principalmente saúde, principalmente educação, segurança pública, estradas, portos, aeroportos. Então, a viabilização da economia brasileira está diretamente relacionada com a viabilização de um sistema tributário harmonizado com o sistema tributário europeu e simples, né, direto, que dê possibilidade de expansão dos negócios, da economia e do emprego brasileiro.
Ou seja, o senhor, pelo que o senhor acaba de me responder, mesmo em ano eleitoral, o senhor acredita, então, que dessa vez a coisa realmente vai pegar e os parlamentares vão se debruçar, de fato, sobre essa proposta?
É porque precisa, né? Não tem mais como empurrar com a barriga, esperar o ano que vem, é jogar mais um ano fora por conta do ano fiscal. Nós terminaremos o ano fiscal dia 31 de dezembro com um novo presidente da República eleito, 27 governadores, deputados estaduais, federais e senadores, e nós já estamos com a matéria a ponto de ser votado. Por que não votar e implementar a proposta o ano que vem, que terá que ser um ano de experimento do modelo de cobrança eletrônico com a alíquota baixinha e ao longo dos outros 5 anos gradativamente implantando o imposto novo e matando o imposto velho. Em 5, 6 anos, nós sairemos dessa situação caótica para um sistema muito simples, muito bem resolvido, que vai fazer a economia brasileira deslanchar, né, gerar milhões de empregos perdidos, gerar renda, receita, melhores, né, maiores expansão dos negócios no Brasil e também fortalecimento das receitas da União e do Estado e dos municípios brasileiros.
Deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, relator da proposta de reforma tributária na Comissão Especial. Deputado, quero agradecer muito, muito a sua presença aqui no nosso painel eletrônico. Parabenizá-lo pelo trabalho. Acho que é de fato uma oportunidade que o Brasil não pode desperdiçar, o Congresso Nacional não pode desperdiçar, e a gente espera que, de fato, isso aconteça e estamos torcendo muito para isso, que esses debates fluam, de fato, na conclusão dos trabalhos na comissão e também no plenário da Câmara e depois do Senado, para que essa proposta realmente seja aprovada e nós tenhamos aí uma tributação mais justa, que traga mais justiça social também, porque é isso que é também muito importante para todos os brasileiros. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço para o senhor, deputado.
Eu que agradeço, como diz meu filho mais novo, Luiz Raoni Filho, falar: foco, pai, foco, foco, força e fé em Deus, que vai dar tudo certo. Tenho certeza absoluta.
Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Tchau, tchau. Participação do deputado